Nós estamos recebendo aqui no Jornal 98 Notícias, a gente pode colocar dessa forma, a ex-secretária de Promoção da Igualdade Racial, Carla Lidiane, já que ontem foi empossada a nova secretária, Raíra Ribeiro, que inclusive está aqui ao lado da antiga secretária Carla Lidiane. E eu vou começar fazendo a pergunta dessa parceria, porque a primeira secretária foi a Raíra Ribeiro, mas a senhora já trabalhava com a Raíra Ribeiro. Com o afastamento dela para participar do processo eleitoral, a senhora acabou assumindo a pasta. E aí agora retorna a Raíra Ribeiro. A primeira pergunta é, a senhora permanece na secretaria, já tem essas conversas para continuar nessa parceria? Boa tarde.
Boa tarde, Macário, Marcondes, ouvintes da Rádio 98. Bom, primeiro eu quero aqui agradecer a oportunidade, né, de mais uma vez vir aqui falar sobre essa pauta que para mim é tão cara. Em segundo, agradecer primeiro a Deus, depois o nosso prefeito, pelo convite, né, de poder ocupar uma função na secretaria, não o cargo de secretária, mas uma função de colaborar com a criação de uma política de promoção da igualdade racial. É claro que o cargo de secretário dá uma visibilidade e aparentam mais as ideias que a gente tem. Mas é preciso dizer que nós, na Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, sempre tivemos uma relação muito próxima e um pensamento coletivo, né? As ideias eram, claro, apresentadas pela secretária que estava no momento, mas era o resultado de um processo muito coletivo. Então, nesses 2 anos de secretaria, a gente não teve muita mudança, inclusive, na perspectiva de trabalho, porque não era a voz da Raíra ou da Carla, e sim um projeto que é orquestrado pelo nosso prefeito e que nos teve como instrumentos na execução. Em segundo, dizer que a parceria Raíra e Carla é anterior à Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, e eu acho que, apesar da Raíra ser muito jovem, eu nem tanto mais, nós já temos uns 20 anos de uma parceria, de um aprendizado coletivo, e nós tivemos a grata satisfação de poder estar juntas, construindo uma proposta que a gente já dialogava com a sociedade civil muito tempo antes. E talvez isso tenha mantido essa sequência de ações, enquanto uma ou outra esteve secretária, mas as duas colaborando com uma e com a outra. Com relação ao futuro, a nova secretária, Raíra Ribeiro, dará uma entrevista nos próximos dias, ainda deverá ser agendada, e ela vai apresentar a sua equipe, né? E aí as perspectivas de como continuar a proposta da secretaria e quais os colaboradores estarão. Mas, nesse primeiro momento, eu permaneço na equipe, a gente ainda não definiu as funções que cada um vai ter, mas eu permaneço na equipe exatamente por isso que eu falei, né? A gente está numa construção que é muito coletiva.
E a secretária Raíra Ribeiro, em alguns momentos, ela tem dito, quando a gente, na próxima entrevista que ela vier, ela poderá falar, ela tem, né, Marconi, falado muito sobre a questão da necessidade de aumentar a equipe da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, e é claro que posteriormente nós vamos saber mais detalhes a respeito disso, quem permanece, como permanece, para onde vai, enfim. Marconi.
Lidiane, quais foram os projetos desenvolvidos que a senhora deu sequência com a saída da Raíra Ribeiro e a senhora deu continuidade?
Bom, Marcondes, a gente tem uma construção de uma política municipal de promoção da igualdade racial. Esse foi um desejo que mobilizou o nosso prefeito no ano de 2022 e fez surgir a lei de criação da secretaria, né? Então, em dezembro de 2022, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial é criada e, a partir daí, a perspectiva de uma construção de um atendimento que trabalhe de forma articulada entre as diversas secretarias do governo. O que a gente teve em 2023? Raíra assume como secretária e a gente define um mapeamento da questão étnico-racial em Campo Formoso, não apenas negro, né, mas também de todas as outras especificidades da nossa etnia formadora da nossa sociedade. E em 2024, a gente vai dar uma sequência disso, mas não mais mapeando, e sim instrumentalizando a política para que ela, de fato, possa ser exercida em Campo Formoso. Então, a gente tem a constituição de datas efetivas no nosso calendário municipal, porque Campo Formoso ainda não tinha uma data de referência da população étnica, e a gente cria o Dia Municipal da Cultura Quilombola como uma referência. A cultura é aquilo que mais identifica um povo, né? Quando a gente vai para qualquer tipo de evento, há sempre uma manifestação cultural, seja ela qual for, porque isso representa muito do que esse povo é. Então, a celebração dessa data de forma oficial, não como feriado, mas como um dia de referência, foi uma das coisas que a gente quis colocar. Nós criamos o Conselho e o Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial, são duas instituições diferentes. Primeiro, o Conselho é uma instituição social que une a sociedade civil junto da construção dessa política e da execução. E segundo, o fundo, que é aquilo que vai instrumentalizar a execução dos projetos diversos, né? Isso faz parte de uma política. A gente criou diversos grupos de apoio com educadores, com pesquisadores da questão indígena, com pesquisadores da questão negra, com o povo de terreiro, com o pessoal das comunidades quilombolas, também inserimos o pessoal das comunidades de fundo e feixe de pasto, no sentido de, com esta população, instrumentalizar políticas que de fato fossem efetivas para esse público. A gente ampliou um pouco dessa instituição política, criando, né, articulando para que a Secretaria de Educação criasse o cargo do coordenador de educação quilombola. E a gente já viu que a gente já teve uma conquista muito grande em 2024, que foi a primeira realização das conferências de educação quilombola e depois a finalização do documento que vai instituir as diretrizes municipais de educação quilombola, que começam a ser executadas agora em 2025. Então, assim, a gente tem uma perspectiva de uma ação que é continuada, que não é interrompida, né? 2025 é a continuidade dessa proposta, com a ampliação disso que Macário estava anunciando, né? Novas funções, novos cargos dentro da secretaria, para começar também a inserir outras políticas, como a ação social, por exemplo, como a questão das práticas antirracistas dentro do comércio e dentro das instituições públicas no município. A gente ainda tem um pouco de desconhecimento do que é o racismo, e determinadas práticas que são históricas, elas carregam um racismo muito grande e acabam ferindo parte da população, né? Mas há pouca reflexão sobre isso. Então, essa é um caminho que a gente já identificou a partir de 2024, que deverá ser uma das propostas de ações para essa continuidade.
Aproveitando, então, falando sobre esses aspectos aí, qual deve ser? Claro que a senhora está deixando a secretaria, mas está deixando o cargo de secretária, mas continuará dentro da pasta. De início para 2025, o que é que vocês devem trabalhar já nesse iniciar de ano?
Nessa sequência desse biênio que a gente trabalhou, a gente tratou de instituir algumas coisas que serão efetivas. Por exemplo, a realização de conferências anuais de promoção da igualdade racial, em que a gente possa colher as propostas da população para serem executadas. Ano passado, a gente teve a realização de uma conferência cujo objetivo era eleger os conselheiros. Nesse ano, a nova conferência, que deverá acontecer entre fevereiro e março, né, uma data que já foi estabelecida anteriormente, inclusive, ela deverá trazer outras perspectivas dentro dessa revisão do que a gente fez dos dois anos, dos ganhos e ainda do cenário, né, das perspectivas de necessidade de trabalho. Essa é uma das coisas que haverá a realização. A segunda coisa é a participação das conferências estaduais e nacionais, né, levando um coletivo de campo formosenses para compor, porque o decreto nacional de convocação da conferência estabelece que abril é a data de realização da conferência nacional. Então, antes disso, a gente tem que ter as etapas municipais e participar da etapa estadual, seguindo para a etapa nacional. Tudo isso faz parte de um processo de construção de políticas públicas, né? São essas duas datas que a gente já tem previstas, né? As outras a secretária dirá no futuro.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com Carla Lidiane, ex-secretária de Promoção da Igualdade Racial, Marconi.
Nessa transição interna, a passagem do bastão novamente para Raíra, está ainda no cronograma a construção do Centro Cultural Quilombola na região de Lages?
A secretaria, por lei, ela é uma secretaria de articulação. A construção de espaços físicos, ela é sempre consorciada com secretarias de execução, né? Mas isso faz parte de um desejo popular, que em vários momentos chegou à secretaria e também faz parte do desejo da secretária Raíra, já mencionado inclusive em outras referências aqui. Mas eu não posso trabalhar essa perspectiva, eu acho que a própria Raíra terá um momento no futuro. Agora, com relação a isso, acho que é importante a gente dizer que a gente tem constituído, a gestão municipal tem constituído espaços de ocupação sociocultural em diversas comunidades, inclusive em Laje dos Negros. A gente constituiu em novembro de 2023 o Centro Digital de Inclusão Digital Quilombola, que funciona ali pertinho da Praça de Eventos, onde a gente abriu à população, nos dois turnos, o acesso a computadores e a todos os serviços de informática que a comunidade não tem à disposição. Esse é um espaço, é um equipamento da secretaria, e ele tem servido para diversos usos na própria secretaria, inclusive como um espaço cultural. Agora, por exemplo, ele é sede das exposições que nós colocamos na programação do Novembro Negro, que retrata a comunidade quilombola de Casa Nova dos Ferreiros, por exemplo, que estará lá de forma permanente aberta à população. Esse espaço, inclusive, esse equipamento da secretaria, ele é, Marconde, um espaço que tem trazido uma produção cultural muito interessante. Nós criamos, em 2024, o primeiro curso de letramento racial para estudantes, né, adolescentes, na comunidade quilombola de Laje dos Negros e seu entorno, e certificamos 200 jovens nessa perspectiva de autoconhecimento, a própria cultura, né? Foi um projeto muito interessante que deverá ter continuidade. O centro está em recesso agora, deverá retornar a partir de 10 de janeiro, mas a ideia é que esse curso de letramento racial ele aconteça. E é a perspectiva cultural, entender qual é a sua base identitária e cultural na comunidade, porque uma das coisas que todo mundo fala é que não há um ensinamento sobre a identidade quilombola na cidade, né? Então a gente criou esse curso para ele também ir dialogando sobre essa visibilidade.
Já 1h36, nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias com a ex-secretária de Promoção da Igualdade Racial, Carla Lidiane. Ô Carla, você trouxe uma série de informações sobre, desde o início da criação da secretaria, e aí a gente pode falar fazendo esse balanço aí desse período à frente, mas como um todo, se teve conselho, uma série de questões foram que era a própria coordenação de educação quilombola, mas se você tivesse que destacar em termos de ganho para o município como um todo, o que você destacaria desde o período de início da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial?
Destacar uma ação é muito
difícil, ou não dá para destacar,
né? São muitas. Nosso prefeito, ele tem dito sempre que uma das coisas que ele acha mais importante da ação da prefeitura, da secretaria, dentro do contexto de gestão da prefeitura, é o fato orientação. A gente tem uma série de comunidades tradicionais que tinham um distanciamento das instituições públicas, e diversas políticas que estão para essa população, elas não eram acessadas por falta do conhecimento, né? Então, a secretaria tem exercido muito essa intermediação entre a informação e o objeto final dela, né? A população. Acho que esse é um ganho. Sobre esse ganho especificamente, a gente pode falar que, por exemplo, muitos jovens acessaram bolsas na universidade. Muitos jovens e familiares outros acessaram outras políticas dentro do município, mas também fora, nas políticas estadual e nacional, a partir de um conhecimento, como a redução da conta de energia, por exemplo, a ampliação da estrutura do Bolsa Família para povos de terreiro, por exemplo. Então, acho que essa função da orientação é o principal, porque ela faz com que o público-alvo da secretaria, que são as populações, não quilombolas apenas, mas as populações tradicionais do município, acessem as políticas que são destinadas a ela. Mas eu acho que tiveram outros ganhos que são muito significativos. A questão das diretrizes de educação curricular quilombola, eu acho que é muito efetivo. Nós temos uma dificuldade com relação a uma vivência quilombola dentro do processo estudantil nas comunidades quilombolas, que era perceptível a todos, estudantes, familiares e funcionários diversos, servidores da educação. E essa é uma demanda que começa a ter, com a formação coletiva, instrumentos para a execução. Então, a partir de fevereiro, quando as aulas iniciarem, iniciarão também a implementação dessas políticas, né, dessas diretrizes. São coisas importantíssimas.
Marconi.
Sobre as atividades desenvolvidas durante o mês de novembro, inclusive com a importância do feriado, Campo Formoso hoje vai dar continuidade também a essas atividades, antecipando aí a Raíra?
Eu acho que não dá para voltar atrás naquilo que é um ganho, né? A gente teve duas edições do Novembro Negro em Campo Formoso. Nunca foi um desejo da nossa equipe trabalhar o Novembro Negro numa perspectiva de eventos, mas ainda é necessário dar visibilidade a essa identidade negra. Mas a gente teve duas atuações completamente diferentes. No Novembro Negro de 2023, a gente cria uma série de eventos para visibilizar as comunidades, para valorizar e representar, inclusive, os mestres da cultura quilombola. Em 2023, a gente premiou 66 mestres, alguns deles, inclusive, durante o ano 2024, partiram para uma outra vida, nos deixaram mais... deixaram após um reconhecimento público de gratidão por aquilo que contribuíram com a história de suas comunidades, né? Nós tivemos em 2023 também a criação de uma exposição fixa dentro do equipamento público, que é a subprefeitura em Laje dos Negros, com as cartas de certificação quilombola das 21 comunidades de Campo Formoso. Foi um momento assim, muito importante, porque a gente começou a dar visibilidade a coisas que não existiam na nossa cidade. Já em 2024, a gente trabalhou numa outra perspectiva, que é a valorização da comunidade dentro da própria comunidade. Então, por exemplo, o Festival Pedro Aniceto Celestino, que é o festival do 20 de novembro, de fato, que acontece em Laje dos Negros, em 2023 foi super amplo para dar visibilidade para outras comunidades. Em 2024, não, ele foi interno. Ele mostrou os artistas locais para eles próprios. O desfile das escolas foi para a própria comunidade. A feira de economia solidária mostrou o que os residentes das comunidades quilombolas produziam e que muitos deles não conheciam, e é um material riquíssimo. Então foram dois momentos diferentes, mas os dois marcaram uma celebração que não pode deixar de acontecer, porque a gente precisa pensar que negritude não é um capítulo à parte da nossa sociedade. Nossa sociedade é 53% negra, ou seja, ela é até um pouco mais do que a metade.
Pela,
né,
miscigenação, talvez nós sejamos aí, enfim...
Mas contando com os pardos, são 53%. Uhum. O que eu quero dizer é que a gente não tem justificativa para ter um mês para trabalhar a negritude. Isso tem que ser uma coisa cotidiana. Brancos, negros, indígenas, amarelos, etc., fazem parte da formação da nossa população. Ou seja, a gente tem que ter políticas diárias e valorização diárias para esse público. Mas, por enquanto, o Novembro Negro ainda é necessário, né? Para mostrar tudo isso.
Carla, e diante de... Claro... Nós temos muitas pessoas que saem lá do interior, independentemente da comunidade, mas que vêm para a zona urbana, que precisam estar na zona urbana, porque vieram estudar, permaneceram, porque vieram trabalhar, permaneceram. Dentro das políticas públicas que são criadas dentro da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, o público urbano, o que é que a gente tem, o que é que a gente pode ter de perspectiva aí para essas pessoas também?
É importante essa sua pergunta, porque a gente tem uma perspectiva de que a negritude campo-formosense está na zona rural, né? E não, a gente tem uma população de sede que é muito ampla. Agora, a gente tem, dos grupos que a gente tem trabalhado, presente na sede, o grupo dos educadores, o grupo dos pesquisadores indígenas e o grupo dos povos de terreiro. A gente ainda precisa encontrar uma outra estratégia, e aí é uma missão para a Raíra em 2025, de ampliar essa atividade da secretaria para ir buscar outros grupos que têm a sua negritude evidente, como, por exemplo, o grupo dos artistas, os fazedores de cultura da sede, que é muito diferente dos fazedores de cultura do interior. São outras perspectivas, outras vivências, outras compreensões, outros cenários, né? E que estão inseridos dentro de políticas do município, mas que ainda não são atendidos pela Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Por outro lado, a gente tem uma construção de uma proposta que agora precisa ser repensada em como vai dar continuidade, sobre a análise de como essa negritude se manifesta, né? A gente, em novembro, chamou o coordenador do IBGE, o Clóvis Pitanga, para participar conosco em uma mesa redonda para dialogar sobre os dados que o IBGE trazia. Os dados são, assim, muito interessantes. O IBGE ainda não lançou a análise de todos os dados, mas já trazia algumas coisas. Em agosto do ano passado, eles lançaram a questão das comunidades quilombolas. Campo Formoso tem a 8ª maior população quilombola do Brasil, mas em novembro lançou uma outra perspectiva, que é sobre os dados em geral da população negra, o que coloca Campo Formoso com mais de 70% da sua população, isso é sede interior, autodeclarados negros, né? E isso dá uma perspectiva de uma ação que sai do interior, você precisa incluir a sede e outras regiões não quilombolas dentro da perspectiva negra. Mas agora, em finalzinho de novembro, início de dezembro, o IBGE lança um outro dado sobre Campo Formoso e sua negritude, que é a classificação de uma comunidade do centro, da sede, como favela, que é uma coisa assim, muito complexa. Primeiro deixou todo mundo atônito. Como assim? O que é uma favela? A gente precisa refletir quais são os conceitos contemporâneos de favela, inclusive para ver se, de fato, essa comunidade ela se enquadra como favela. Mas, pelo sim ou pelo não, a secretaria vai precisar incluir esse público agora na constituição de uma nova política, que é específica e que a gente não tinha oficialmente, né? Em Campo Formoso era um público... O Cruzeiro. É um dado lançado pelo IBGE e que a gente ainda precisa trazer, inclusive o IBGE, para dizer quais foram os seus critérios, né, levantados para essa identificação, qual é a perspectiva, e a partir daí o município começar a planejar uma política específica sobre isso.
E essa população total aí, 70%, vai dar aproximadamente 50 e poucos mil Campo Formosenses que são declarados negros, né? Então, tem que se pensar muita coisa. Bom, Carla Lidiane, nós queremos te agradecer pela participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias, na condição de ex-secretária. Claro que nós teremos outros momentos também. Muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a rádio por estar sempre aberta, né? Não só como secretária, mas já estive aqui em diversas outras oportunidades. Quero agradecer minha parceira Raíra, que me acompanha aqui. E a gente tem uma construção de vida, né, Raíra, que vai continuar com certeza. Agradecer também a todas as pessoas que colaboraram com a constituição dessa política, que está bem no seu início, mas que com certeza alcançará ainda índices maiores de colaboração com a nossa população, especialmente ao Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, sempre ativo, né, colaborando conosco. Agradecer a minha família pela paciência, que não foi fácil 2024, graças a Deus. Agradecer o nosso gestor, Elmo Nascimento, nosso vice Jacim Muniz, pela confiança. Dizer a todo mundo, tá todo mundo perguntando aí, né? E agora, como é que vai ser? Vamos aguardar os novos capítulos dessa novela. Raíra estará aqui muito em breve anunciando. Mas eu continuo colaborando com o município, né? Então, independente da função, aquilo que nos move é promover o bem. Então, a gente sempre encontra uma forma de fazer isso.
E colaborando também com o Jornal 98 Notícias, a Carla Lidiane, que tem sido colaboradora aí, o Jornal 98 Notícias está no ar desde o ano de 2001, então são 23, 24 anos colaborando aqui com a gente. A gente agradece mais uma vez, conversamos com Carla Lidiane, ex-secretária de Promoção da Igualdade Racial do município de Campo Formoso.